Boa tarde a todos. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Anderson.
Presente.
Arnaldo.
Presente.
Daniel.
Presente.
Edson.
Presente.
Fábio.
Presente.
Igor.
Presente.
Leandro.
Presente.
Lucas.
Presente.
Márcio, presente. Maximiliano. Paulo.
Presente.
Renê.
Presente.
Wellington.
Presente.
Havendo o número regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa reunião. Informo aos senhores que o Max está acompanhando online. Já chegou ali. O Max está acompanhando online. O Max, boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, gente.
Boa tarde. Solicito o senhor secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião extraordinária do dia 18/1/2022. Aos 18 dias do mês de janeiro do ano de 2022, às 18h30, foi realizada a reunião extraordinária com a presença dos vereadores Anderson, Arnaldo, Daniel, Edson, Fábio, Igor, Leandro, Lucas, Márcio, Maximiliano, Paulo, Renê e Wellington. O vereador Maximiliano se fez presente de forma online. Havendo o número regimental, o presidente Arnaldo Pereira dos Santos cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião invocando o nome de Deus. Em seguida, solicitou ao secretário Márcio que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada, e da matéria em pauta, que é constituída pela emenda supressiva número 01/2022 ao projeto de lei 02/2022, projetos de lei 02 e 03/2022 e emenda nova, emenda modificativa número 01/2022 ao projeto de lei 03/2022, que supre o artigo 14º do projeto de lei número 03/2022 de 17 de janeiro de 2022, de autoria dos vereadores Edson, Fábio, Igor, Max, Paulo e Renê. Não houve escritos na palavra livre, na segunda parte da reunião, a emenda supressiva 01/2022 ao projeto de lei 02/2022 teve seus pareceres aprovados e também foi aprovado em votação única e nominal por unanimidade. O projeto de lei 02/2022 ficará sobre a mesa conforme solicitado pelo presidente. Emenda modificativa 01/2022 ao projeto de lei 03. Foi encaminhada às respectivas comissões e projeto de lei 03/2022 ficará sobre a mesa para apreciação da emenda. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E, para constar, lavrou-se presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinado pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, 20 de janeiro de 2022.
Discussão a presente ata. Pela aprovação. Sem objeção, a ata está aprovada. Eu quero cumprimentar e agradecer a presença aqui dos vereadores para essa reunião, os funcionários da casa, os lojistas aqui representados pelo CDL, assessoria. Gostaria de agradecer e vamos continuar o nosso trabalho. Gostaria, senhor secretário, a leitura da pauta dessa reunião.
Pauta da reunião extraordinária 20/1/2022. Emenda modificativa número 01/2022 ao projeto de lei 03/2022. Supre o artigo 14º do projeto de lei 03 de 17 de janeiro de 2022. Autor: Edson, Fábio, Igor, Max, Paulo, Renê. Aprovar pareceres, votação única e nominal. Projeto de lei 03/2022 dispõe sobre a concessão de auxílio e benefícios fiscais aos núcleos familiares, agricultores familiares, profissionais liberais, empresários e comerciantes atingidos pelas fortes chuvas, que causaram danos em face da decretação de calamidade pública no município, conforme o decreto municipal número 14.147, de 9 de janeiro de 2022. Autor executivo, aprovar pareceres, primeira discussão.
Essa é a pauta da reunião. Gostaria de perguntar aos colegas vereadores se alguém quer fazer o uso da palavra livre.
O Arnaldo, eu gostaria. Rapidinho.
Fica à vontade, Daniel.
Boa tarde a todos, né, colegas vereadores, público presente. É até uma situação que o pessoal anda comentando até em algumas redes sociais, a gente encontra o pessoal na rua. E até para agradecer o prefeito Orlando Caldeira pela postura de tomar frente para resolver a questão da BR-356. O pessoal acha que a prefeitura tem que resolver. Se fosse olhar pela questão, né, vamos dizer, normal dos trâmites, a prefeitura não tinha que resolver nada. Quem tinha que resolver era o governo do estado, DENIT. Então, se fosse esperar o DENIT, o governo do estado, a gente ia ficar aí 2, 3 meses, né, sem esse fluxo. Não só Itabirito, Ouro Preto, Mariana, ia travar o processo todo como já está ficando. E o prefeito foi atrás do DENIT, pediu as autorizações, conseguiu a legalidade no serviço, né, assumiu esse compromisso para estar entregando provavelmente esse final de semana aí. Inclusive apareceu, né, está aparecendo até uns deputados que nunca conheceram Itabirito, que agora, quase 15 dias depois, estão tomando frente da situação, falando que vai pedir o apoio do governo do estado para resolver essa situação, que já está praticamente quase 80-90% resolvido. Então é só deixar essa conversa aqui, porque para a gente esclarecer alguns pontos, né, que a prefeitura assumiu esse compromisso, que não era dela, mas para beneficiar tanto Itabirito quanto outras cidades da nossa região aí. Obrigado, boa tarde.
Arnaldo. Dentro da... Primeiramente, boa tarde e agradecer pela oportunidade de estar falando. Só pegando um caminho aqui no que Daniel falou e também agradecer, e acho que essa casa deveria até de enviar um ofício, agradecendo a mineradora Ferro Puro por ela estar tomando conta e fazendo todo... É até engraçado que também é variante, né? Que é o acesso que está fazendo novo agora, lá em cima, perto da Lagoa das Codornas. Então fica aqui o meu agradecimento a público, a mineradora Ferro Puro, por estar fazendo tudo lá em cima na 356. Obrigado.
Gostaria só de deixar uma consideração aqui, presidência, agradeço pela oportunidade de estar manifestando a palavra livre e dizer que acho que deveria sim ser feito um agradecimento, né, a Ferro Puro, a Herculano, a todas as empresas que estão atuando firmemente. Eu falo que a enchente de 97, né, que foi a que deixou uma marca mais negativa para a gente, com os danos tão cruéis. Depois dela, nós tivemos essa que, né, ao meu ver, e o que eu escutei da maioria das pessoas, foi a pior. Mas nós não tínhamos, naquele momento, o recurso que a gente tem hoje. Então, acho que vale a pena registrar essa parceria, né? O Orlando, enquanto prefeito, não mediu esforço para fazer e tentar resolver de todas as formas, mas várias empresas mantiveram presente aqui. Então, depois, acho que vale a pena a gente fazer, sim, esse agradecimento a todas elas, porque foram de suma importância. Né? Eu, particularmente, tive contato com várias outras, a Nunes esteve presente, assim como outras. Então, a gente tem que registrar, porque é de extrema importância esse reconhecimento. Quero também parabenizar o Arnaldo pela sua sensibilidade enquanto presidente de estar trazendo essas reuniões extraordinárias para a gente estar discutindo esse projeto, né, que é de tanta importância hoje para a realidade que a gente está vivendo, tanto para as residências atingidas, quanto para os comércios que foram atingidos também, para as empresas. Está, né, todo mundo aí sofrendo com essa situação, e eu falo que o prejuízo ele é imensurável para todas as pessoas. Algumas perderam 10 mil, 20 mil, 30 mil, perderam tudo. Outras perderam 1 milhão, 500 mil, o que for, e perdeu uma grande parte. Então, a ajuda dessa iniciativa do prefeito Orlando, ela é de uma grande sensibilidade, de uma grande inteligência, para a gente tentar fazer essa movimentação hoje e retomar as atividades no nosso município. Então, só quero deixar isso aqui registrado e parabenizar a presidência dessa casa por estar realizando essas reuniões, os vereadores por estar participando também com essa sensibilidade de tentar aprovar com o máximo de urgência possível. Obrigado.
Presidente, quero te cumprimentar, cumprimentando a mesa, quero cumprimentar todos os vereadores que estão presentes e também o pessoal da CDL que está aqui. Eu queria só, presidente, fazer uma pontuação pegando aqui a fala do Daniel, né, que é o líder do governo. Nós tivemos a presença do vice-governador de Minas Gerais aqui, e junto com ele vieram o deputado federal Paulo Abiac, e também depois de alguns dias eu recebi aqui na cidade de Itabirito uma reunião extraordinária, no gabinete do prefeito também, o senador, né, representando o Senado Federal, Alexandre da Silveira, o deputado estadual Alencar da Silveira, e também teve uma outra deputada, que eu não estou lembrando o nome dela, e tinha até um vereador da casa lá também, e ele presenciou o momento que o Alexandre, né, ele pegou o telefone e ligou para o ministro da infraestrutura do governo federal, o Tarcísio, e ali foi feito um contato, presidente, né, e esse contato foi muito importante, porque abriu espaço para poder o prefeito ter acesso à BR-356. Então, o que Daniel falou aqui é muito sério, porque num momento como esse, todo mundo, às vezes, quer tirar um proveito de uma situação que é de calamidade pública, que já está decretada pelo governo municipal. Então, na verdade, A Câmara Municipal não tem furtado das suas obrigações, tanto que nós estamos aqui desde 5 de janeiro em reuniões extraordinárias, estamos preocupados com a acessibilidade, tanto de quem vai de Itabirito para Ouro Preto, quem vai de Itabirito para Belo Horizonte, e há um esforço muito grande aí de deputados que estão dando a sua cara, não é só na hora da enchente, não, é no dia a dia dos itabiritenses. Então, o prefeito Orlando Caldeira, também bem representado pelo Geraldinho da Secretaria de Obras da Prefeitura, o qual eu peço menção do nome dele aqui, tiveram essa iniciativa, presidente, de poder abrir, né, um meio ali de passagem para as pessoas ir e vir, para que essa BR não ficasse obstruída. Agora aparece, né, uns malucos aí na internet falando que deputado que a gente nunca viu na cidade aqui está ajudando a restaurar a 356. Isso é inaceitável. Então, que fique registrado isso aqui. Quero bater palmas para o deputado Paulo Abiaco, deputado federal, que é o elo de ligação do governo federal, que tem feito um trabalho muito bacana, né? Não é de responsabilidade do município obstruir, desobstruir a BR-356, mas recebeu autorização através do senador, falando com o governo federal. Então, isso tem que ser pontuado aqui. Eu só queria dizer isso, porque aqui está Itabirito, todos que estão assistindo pelo YouTube, fique bem claro isso aqui, né? Muito obrigado pela palavra.
A presidência agradece e registra aqui a fala do vereador Daniel, do Renê, do Léo e do pastor. Concordo com todos, vamos depois fazer o levantamento de quem está trabalhando de graça, igual a Ferro Puro está, por exemplo, para a gente mandar uma carta dessa casa aqui, cumprimentando e agradecendo, porque hoje, se você der uma volta na cidade, você vê algumas coisas evoluindo, as pontes estão sendo recuperadas, então está todo mundo movimentando. E a 356, Daniel, que você levantou aqui, se não arruma aquele acesso depois da rodoviária, o novo Itabirito já tinha acabado. Porque com duas semanas já quebrou o muro, já fundou a estrada, já fundou tudo. Então, assim, diretamente tá servindo aos anseios da população de Itabirito. Então, fica aqui registrado. Na pauta da reunião, nós temos tão somente uma emenda e o projeto. Então, eu solicito do senhor secretário que faça o encaminhamento da votação da emenda. Os pareceres da emenda. Tem um parecer do projeto.
Os membros dessa comissão de legislação e justiça, examinando o projeto, resolvem a rejeição da emenda conforme parecer jurídico. E o da Comissão de Finanças, Orçamentos e Tomadas de Contas, também rejeição de emenda conforme parecer jurídico.
Coloquei em votação os pareceres. A Comissão de Legislação e Justiça, referente à emenda modificativa de 01-2022 ao projeto de lei 03-2022, assunto supre o artigo 14 do projeto de lei 03, de 17 de janeiro de 2022. Os membros dessa comissão sugerem a rejeição, sendo os membros Márcio Antônio, Edson Gonçalves e Daniel Sudano. Esse parecer está em discussão. Esse parecer está em votação.
Contra o parecer, eu voto contra.
Um voto.
Contra.
Dois.
Contra o parecer.
Três.
Contra o parecer.
Quatro.
Contra.
Cinco.
Eu voto contra o parecer, Max.
Seis. Então, o parecer está aprovado por 7-6 pela rejeição. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, igual matéria, sugere a rejeição conforme parecer jurídico. Aqui assinados pelos vereadores Márcio Antônio, Igor Júnior, Lucas Eduardo. Está em discussão o parecer. Está em votação.
Voto contra o parecer.
Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Um voto, Renê.
Contra.
Dois.
Contra o parecer. Três.
Contra.
Quatro.
Contra.
Cinco.
Contra o parecer.
Seis. Então, também está rejeitado. Por si só, a Comissão de Legislação e Justiça já definiu, mas também considera rejeitado. Eu quero, antes de colocar o parecer do projeto para ser votado, só explicar, porque isso foi assunto de muita discussão. Eu não quero entrar mais em atrito, porque toda vez que nós aqui levantamos o tom, talvez a gente contribua muito pouco para o desenrolar da matéria. Cada um tem sua verdade e aqui realmente não está fácil de você estabelecer uma verdade comum. Mas conforme eu conversei ontem com o pessoal do CDL aqui, eu falei naquele momento, né? Tivemos alguns entraves, mas que todos os vereadores estariam a favor desses benefícios. Questões outras aqui nós vamos discutir em outro momento. A emenda que entrou, conforme bem conversado aí, é porque a emenda tirava alguma coisa do transporte coletivo. O erro da emenda aqui é porque depois aqui surgirão, naturalmente, as conversas, os comentários. Só para vocês que estão presentes entenderem, e vou falar assim de forma bem sucinta, depois eu estou à vontade para explicar, porque para evitar qualquer tipo de atropelo depois. É uma emenda modificativa, e não existe no nosso regimento interno nenhuma previsão de emenda justificativa. Ponto. Depois a emenda fala, o título da emenda fala que supre o artigo 14 do projeto de lei. Ok. No projeto, supre parcialmente. Então, a emenda, por falar supre, principalmente, seria uma emenda supressiva, não modificativa. E a justificativa é completa, mas não é corpo do projeto, tão somente justifica a emenda. Então, por isso que essa emenda está tramitando dessa forma. E aí, dado essa explicação, em breve, só para facilitar o entendimento e evitar maior desgaste, que o nosso objetivo maior aqui realmente é essa votação, eu passo agora para a votação do projeto. Projeto de lei 03. Antes, porém, nós vamos votar o parecer jurídico, parecer da comissão referente ao projeto. Então, a Comissão de Legislação e Justiça, referente ao projeto de lei 03/2022, que dispõe sobre a concessão de auxílios e benefícios fiscais aos núcleos familiares, agricultores familiares, profissionais liberais, empresários e comerciantes atingidos pelas fortes chuvas que causaram danos em face da decretação de calamidade pública no município de Itabirito, conforme o decreto 14.147, de 9 de janeiro de 2022, os membros da Comissão de Legislação e Justiça, ora assinados pelos vereadores Márcio Antônio de Oliveira Júnior, Edson Gonçalves Júnior e Daniel Sudano. Esse parecer é para encaminhar a votação plenária. Portanto, está em votação, está em discussão o parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Está em votação. Sem objeção, está aprovado o parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente ao projeto de lei 03/2022. Igual análise, a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas encaminha a votação plenária o referido projeto 03/2022, aqui assinado pelos vereadores Márcio Antônio de Oliveira Júnior, Igor Júnior da Silva e Lucas Eduardo Góes Santos. Está em discussão o parecer. O parecer está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram manifestar. Sem objeção, estão aprovados os pareceres. Consequentemente, o projeto de lei 03/2022, que dispõe sobre concessão de auxílios, benefícios fiscais e mais o texto lido anteriormente, de autoria do Executivo, está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram manifestar.
Eu gostaria de dar meu voto, mas eu gostaria de justificar. Uma boa tarde a todos. Os comerciantes, mais uma vez aí presente, que é um projeto de grande relevância, todos nós temos certeza. Inclusive, eu mesmo já parabenizei o prefeito pela iniciativa a público, por essa questão dele estar dando, né, concedendo esse grande benefício para os comerciantes e para as famílias atingidas pelas fortes chuvas que nós tivemos. Nunca visto na história de Itabirito, mas também com uma arrecadação de 643 milhões ano passado, com um saldo de aproximadamente 400 milhões de reais nos cofres da prefeitura. Está certíssimo, correto, e tinha dar mais é que dá mesmo. Quem está aqui acompanha, infelizmente, caminha duas matérias no projeto, encaminha a matéria do auxílio, que já volta a falar, que vai ser de grande valia a quem for se beneficiar a isso. mas também, aprovando esse projeto agora, nós já damos o direito do prefeito em subsidiar o transporte coletivo, ainda que roda-se o pedido de abertura de crédito de 5 milhões de reais em outra matéria, em outro projeto que é o 02. Uma maneira desonesta do executivo, uma maneira politiqueira, uma maneira aonde nos deixou de mãos e pés atadas para discutir uma matéria tão importante que também iria beneficiar principalmente os comerciantes de Itabirito que sofrem com seus funcionários chegando atrasados devido aos maus serviços prestados para a empresa detentora do transporte coletivo. E a população principalmente. Ainda que se misture a matéria, a gente consegue ver notoriamente a pressa, sem ter uma planilha de custo prevista, sem ter uma garantia que as rotas vão ser atendidas da zona rural, sem ter a garantia de melhoria. E ainda o que mais me surpreende, renovar uma concessão por mais 15 anos que venceu ontem, com a mesma empresa detentora, que mesmo assim teve tempo por essa gestão estar no seu mandato já, que pega o tampão, que pegue esse mandato por 2 anos e 6 meses frente à administração da Prefeitura de Itabirito. Gestão pública não aceita amadores. Já era para ter feito outro processo. Já era para ter discutido essa matéria o ano passado. Não agora, num momento tão delicado. Infelizmente, eu sou totalmente contra a questão do subsídio para essa empresa que presta o mau trabalho. Mas eu não vou votar contra esse projeto, porque eu não vou tirar o direito de quem realmente precisa, de quem realmente foi atingido pela lama. Eu só acho que a sacanagem que foi feita através da prefeitura, do jurídico, do prefeito, quem quer que seja, de ter juntado duas matérias tão importantes no momento de tanto sofrimento que essa população de Itabirito tem passado. Então, por isso, triste nesse momento, não pelo subsídio, não pelo auxílio, quer dizer, porque as pessoas merecem, e eu vou frisar para ninguém tentar incriminar novamente a gente igual tentou ontem. Mas volto revoltado com o subsídio de 5 milhões, sim, para a empresa Serra Verde. Meu voto é favorável aos comerciantes dessa cidade e favorável também à população atingida. Muito obrigado e boa tarde.
Boa tarde a todos. Quero também justificar aqui o meu voto. Meu voto será favorável a esse projeto. Quero deixar aqui registrado que, no meu entendimento, essas matérias deveriam ser tratadas em projetos separados. Há um temor muito grande de que, caso o projeto 02 ele não seja aprovado e não tenha essa suplementação de 5 milhões para o transporte público, esses recursos que foram alocados aqui eles não sejam suficientes para atender o comércio e também as pessoas que foram impactadas diretamente pela chuva, porque caso o projeto do transporte ele não seja aprovado, esse projeto 03 ele autoriza, ele permite que a prefeitura ela faça esse subsídio para a empresa de concessão de serviço público, o que pode ocasionar uma diminuição dessas fontes aqui, ó, desses recursos para essas pessoas. Então, por esse motivo, eu entendo que os projetos deveriam ser separados, a discussão ela precisa ser ampla em relação ao transporte público, vários questionamentos, durante esses 15 anos de contrato da empresa, várias reclamações, vários questionamentos, não foi criada uma solução, uma saída, e agora a solução encontrada é fazer o subsídio, mas os usuários não foram consultados, não participaram da construção disso. Fica aqui o meu registro. A população ela está fragilizada, abalada psicologicamente, financeiramente, fisicamente, por causa dessas enchentes que nós tivemos aqui na cidade. O auxílio, ele é muito bem-vindo, ele é importante. O poder público, de fato, ele precisa fazer algo, retribuir à população a confiança depositada. Então, nada mais justo do que os impactados, os comerciantes e também os moradores impactados diretamente pelas enchentes, elas recebam esse auxílio de 10 mil e de 20 mil reais. Fica aqui o meu registro, de forma contrária à questão da Serra Verde, mas nós não podemos prejudicar 50 mil pessoas da nossa cidade em detrimento de uma. Então, fica aqui o meu voto favorável, externando, sim, esses motivos, e dizer para a população que a renovação da concessão é de responsabilidade do prefeito municipal, da Secretaria de Segurança e Trânsito, e que agora inicia-se uma outra etapa para que nós venhamos cobrar e reivindicar essas melhorias, até porque, até o presente momento, nós não tivemos nenhum documento oficial, nenhuma planilha que justificasse esses valores. Então, quero fazer aqui o meu registro e deixar aqui o meu voto favorável ao auxílio para os comerciantes e também para todas as pessoas da cidade que foram impactadas direta e indiretamente por essas chuvas.
Presidente, também quero fazer a minha justificativa do meu voto e deixar bem claro aqui para toda a população de Itabirito algo de muita relevância e importância. Oxalá, se nesta mesa tivesse sendo votado agora um projeto de lei, presidente, para nós escolher uma nova empresa de transporte público. Se tivesse agora nessa mesa aqui, presidente, um projeto de lei onde a gente tivesse a prerrogativa de dizer se a Serra Verde vai sair e vai chegar agora uma nova empresa, com novas rotas, com novos horários, nós, unânimes aqui, votaríamos favorável a essa pauta. Mas não é isso que está sendo discutido nessa casa de lei. E, de contrapartida, é isso que está soando no ouvido da população que não entende a exegese do que se discute nessa casa hoje. Isso tem que ser colocado aqui. Eu sou favorável que as famílias que foram atingidas pela lama, hoje, já era para estar em sanção lá em cima. Quando eu disse aqui em entrevista ao senhor que os vereadores de oposição atrasou, não é fake news. Isso não é fake news, isso é verdade. Gesto nobre dos nobres edis aqui de votar favorável e justificar o seu voto. Isso é nobre, isso é democrático. Agora, o que nós temos que falar aqui é a realidade do fato. O projeto 02 de 2022, que trata do subsídio, volta à pauta dia 7 de fevereiro. O discurso na teoria aqui é muito bonito. O meu discurso talvez seja pobre em letras, porque eu não sou letrado e muito menos advogado, mas eu sou honesto com quem me colocou aqui nessa casa. Então, o que se discute aqui hoje, hora nenhuma, nessa casa de lei, é que a Serra Verde saia ou que ela fica. O que se discute aqui é o artigo 14, que entra em vigor, passa a valer quando um projeto de lei for votado nessa casa, onde realmente vai liberar o subsídio para a Serra Verde. Então, a gente tem que parar, às vezes, de ficar fazendo teatro aqui nessa casa. Temos que parar com isso, falar a verdade que o povo precisa ouvir. Então, quero agradecer muito, presidente, a sua temperança, o seu tempo de experiência que o senhor tem nessa casa aqui, e que ajuda e contribui. O que foi rejeitado aqui hoje, né, dessa emenda, não foi porque nós estamos aqui de sacanagem, não. É porque o que entra na casa como emenda é inconstitucional. Não tiveram a expertise de colocar uma emenda, talvez, que contribuísse. Erraram feio. Por isto, a emenda ela foi rejeitada. E nós valorizamos muito os pareceres jurídicos dessa casa, que foi muito feliz. Então, quero justificar isso aqui, porque a gente, às vezes, é hostilizado nas redes sociais como fazedor de fake news, e isso não aconteceu aqui. Atrasaram por 2 dias, o presidente teve a consciência de voltar em pauta. E parabéns para vocês que reconhecem, né, que é de importância esse auxílio. E o SAAI, que vai isentar as pessoas, que está dentro do artigo 14, que não vai cobrar água, né, das pessoas em janeiro, fevereiro e março, está dentro do artigo 14. Presidente, é só por isso. Muito obrigado pela participação. E voto favorável.
Boa tarde a todos novamente. É, aos representantes da CDL aqui, aos funcionários da casa, aos vereadores. Eu quero só registrar aqui o meu posicionamento, porque eu acho que democracia é isso, e a democracia, ela tem um ponto de vista. O ponto de vista que eu sigo é o que vai prevalecer e atender a maioria da população. Nem Deus agradou todo mundo, obviamente, mas a gente tem que pensar em todo mundo, né, no bem comum, e é essa que é a política que eu acredito. Com relação à questão desse subsídio que está sendo discutido, o Arnaldo colocou muito bem aqui, né, na reunião passada, onde ele manifestou a retirada do projeto 02-2022. E que, né, eu sou psicólogo, não estou na área jurídica, mas ficou muito claro, né, Débora expressou isso muito bem, o Orlando manifestou isso nas redes sociais, que o crédito especial ele está previsto no projeto 02-2022. Ele sendo retirado, a gente não tem como fazer uma outra abertura de crédito para pagamento. E ele tem que passar por essa casa, né? Então, está na nossa responsabilidade, no início de fevereiro, que foi a proposta da presidenta dessa casa para apresentar o projeto. Então, não teria motivo para a gente protelar a aprovação desse projeto nessas outras reuniões que antecederam a essa de hoje. O que eu tenho a dizer é o seguinte, inclusive, com o projeto da abertura do subsídio, eu estou hoje, graças a Deus, no meu terceiro mandato, sou eleito pela pessoa que eu sou, pelo meu caráter, pela minha forma de trabalhar. Hoje eu fiz uma ligação, conversei com o pessoal da Serra Verde, até para a gente entender melhor, porque a forma de ser desonesto, todo mundo tem. O vereador tem, o prefeito tem, o secretário tem, o funcionário público tem, o comerciante tem, qualquer pessoa, se ela quiser, ela tem uma forma de burlar a lei. Só que isso vai da consciência de cada um. O que a gente vê hoje é um transporte público que está deficitário, a gente vê que precisa de melhorar muito, a gente vê que as pessoas estão reclamando demais. Eu recebi um áudio de uma senhora, né, que ela dirigiu a um outro vereador, falando da insatisfação dela, da mudança de horário, e eu deixei muito claro, inclusive, na Serra Verde, da seguinte forma, falei, olha, vocês vão receber um subsídio, não é um bônus, não. Vocês vão receber um subsídio, que é uma troca por um acúmulo de cobrança que a gente vai deixar e vai cobrar, constante. Né? Hoje a gente tem a Serra Verde, que já não faz um reajuste da passagem, praticamente há 4 ou 5 anos, Então, assim, não tem como cobrar melhoria no ônibus, aumento de horários fixos. Isso é difícil, porque a empresa acaba tendo a dificuldade dela. Então, assim, dentro da linha do que está previsto hoje, né, foi muito bem elaborado pela Secretaria de Planejamento, a quem eu tenho conhecimento e dou o meu voto de confiança, eu acredito que a proposta é para melhorar. Então, é em cima dessa linha que a gente tem que trabalhar. Não adianta a gente levantar uma bandeira, alguns até com interesse particular. Eu, graças a Deus, penso no bem comum, né? Eu acho que a gente tem que focar nisso. Transporte público precisa de melhorar e muito. Tem cidades hoje que tem ar-condicionado dentro do ônibus, tem televisor informativo, né, com as demandas da cidade, orientações de vacinação, informações da saúde pública. Como que a gente cobra isso hoje dentro da Serra Verde, sendo que a gente não dá, sendo que eles não têm o direito hoje de aumentar, que a prefeitura vem segurando isso deles há muitos anos, e a gente não tem a capacidade de fornecer um subsídio, sendo que o município tem condições financeiras para isso. A gente vê alguns vereadores manifestando que o município tem essas condições, e nós temos mesmo, graças a Deus a nossa arrecadação aumentou muito, a gente deve muito à mineração, à CEFEM, a todo o imposto que é pago hoje dentro do município, então acho que a gente tem que centrar nesse momento, eu sou favorável desde o primeiro momento, né? Eu acho que a gente tem que dar esse reconhecimento, não acho que seja o que vai resolver, obviamente, né? Tem empresas aí que perderam milhões de reais, mas é uma forma de falar assim, vocês estão sendo assistidos e respeitados pelo município. É uma forma que o município tem de falar assim, olha, nós estamos aqui olhando por vocês, porque o município vai ter que fazer muito mais do que esse subsídio. Nós vamos ter que arrumar todas as nossas vias, nossa segurança pública, vai ter que mexer no Rio de novo, conversar com os mineradores a respeito, né, desse minério que está sendo analisado, se teve ou não na enchente. O trabalho é muito mais árduo do que esse. Nós estamos tratando agora de uma situação pontual. O trabalho pior vai vir depois. As famílias carentes, gente que perdeu tudo, gente que perdeu o emprego, gente que trabalhava de casa, fazendo salgado, fazendo artesanato. Então, assim, é muito mais sério do que a gente imagina. Então, eu só quero registrar aqui o meu voto favorável desde o início, né, a esse auxílio para as empresas e para a residência. E deixo aqui adiantado, senhor presidente, o meu voto também é o subsídio à Serra Verde. Eu acho que a gente tem que investir, sim, para a gente cobrar. Não vou me furtar aqui de cobrar, estou falando dessa senhora agora, que está reclamando, a gente vê Ribeirão do Eixo sem ônibus, a gente vê Saboeiro, São Gonçalo, Córrego do Bação, Mazagão. Outro dia eu tentei arranjar um emprego para uma senhora, né, lá no Mazagão, ela não tinha como vir, porque não tem ônibus. Então é o seguinte, dá estrutura para cobrar. E é o papel do vereador aqui hoje. Se eu quero e vou fazer isso, não tenho o menor medo de falar, pode manifestar da forma que quiser, já sou favorável, não vou fugir da minha responsabilidade, mas com o mesmo efeito que eu estou aqui hoje manifestando a minha aprovação, eu vou fazer com a minha cobrança. Porque a gente não está aqui para dar bônus nenhum. A gente está aqui para dar condições que o município tem para isso, para a gente cobrar com muita coerência e responsabilidade. Muito obrigado.
Boa tarde a todos, mesa diretora, vereadores presentes, empresários, lojistas que estão aqui nessa casa. É lógico que eu vou votar favorável ao auxílio. No segundo dia de enchente, eu fiz uma live falando. Auxílio emergencial já para os lojistas e para as pessoas que a chuva danificou o seu lar, prejudicou as suas moradias, água inundando as lojas, um desespero total, e eu presenciando essa situação. E é muito preocupante. O que eu falo aqui, que fica no campo das ideias, que nós não levamos para o pessoal. Em um momento, a nossa bancada falou que iria travar esse projeto, de grande importância e relevância para o nosso município. É um projeto muito sério, é um projeto que nos preocupa muito. O retorno desses empresários a gerar emprego, a sua saúde financeira, como que está neste momento? Porque tem empresário que perdeu tudo. Então eu vou colocar uma interrogação agora na minha fala, eu quero que todos pensem. 20 mil reais para os lojistas e 10 mil reais para as pessoas que sofreu aí com as enchentes e a chuva. Vem sendo discutido nessa casa a respeito dos 5 milhões. Subsídio para a Serra Verde. No primeiro momento, falou em 5 milhões. Em algumas conversas, diálogo, falou que o gasto seria 2 milhões e meio. Retornou em outros diálogos, falou que o valor que poderia ser gasto, 3 milhões. Eu estou pedindo planilhas. A bancada está pedindo documento para estar avaliando, para dar o parecer favorável junto aos três vereadores. E até neste momento, não temos nenhum conhecimento desse projeto. 20 mil para os empresários que estão aqui presentes. E 10 mil para as pessoas que sofreram das chuvas fortes, na inundação da água da enchente. Então, por que não pega esses 2 milhões, já que o gasto é 3 milhões, e investe, então, no comércio e nessas pessoas? Assim que receber esses 20 mil e os 10 mil reais, a poeira vai abaixar. Mas será que 10 mil vai dar para erguer a sua vida, o seu lar? A prefeitura vai custear o aluguel por 2 ou 3 meses, depois a vida continua naturalmente. Já chegou o momento de pensar, gente, em um conjunto habitacional na nossa cidade. Eu não trouxe a Secretaria de Assistente Social, não, como minha querida, não, mas agora ela tem uma relevância muito grande no nosso município, uma responsabilidade muito grande. E eu vou estar aqui para me cobrar, para me representar o povo sem sensacionalismo. Chega de julgos. Vamos trabalhar dentro dessa transparência e dentro dessa verdade. Então, coloque esses 2 milhões na nossa cidade. Muito obrigado.
Presidente, boa tarde. Boa tarde a todos os vereadores, público presente. Hein? Só para justificar aí o meu voto, né? Também vou ser favorável aí ao auxílio às famílias, ao comércio. Agora, é o que foi colocado no projeto, né, aqui sobre o serviço do transporte público. Infelizmente, né, isso tem que ser contra nesse momento, já foi a fala aí de vários vereadores falando sobre isso, é um projeto do transporte que tem que ser um projeto melhor estudado, um projeto melhor discutido, porque a reclamação é constante. Então, meu voto para o projeto, para o auxílio às famílias e ao comércio é favorável. Só isso.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, o público que nos acompanha aqui na casa e nas redes sociais, também justificando aqui o meu voto nesse projeto tão importante para a nossa cidade. Com certeza sou favorável a ele. As pessoas que foram afetadas aí pela lama, os comerciantes, eles não podem pagar, ao meu ver, por uma pequena frase que está dentro desse projeto e que, para mim, não tinha que estar. É um projeto falando de auxílio, benefícios fiscais, falando de isenção aí da questão do SAAI para essas famílias, e do nada tem dentro dele subsídio para detentora do transporte na cidade. É uma discussão que deveria ser mais ampla, como vai ser dentro do projeto 02, mas que infelizmente está dentro desse projeto. Eu não, jamais iria penalizar as famílias ou o comércio por causa dessa cláusula lá dentro. Alguns pontos também gostaria de destacar aqui. Alguns empresários, 20 mil para a maioria das lojas que perderam tudo, vai ser muito importante. Tem alguns empresários que o prejuízo foi muito maior. Então, o poder público tem que ficar atento agora em o que pode se fazer para também auxiliar esses empresários. Outra questão aqui importante se pontuar. Algumas entidades também foram afetadas. Então, talvez na questão da subvenção, que essas entidades que foram afetadas, que se reavalie aí os valores para elas, porque fazem um planejamento durante todo um ano, dentro daquele valor que é recebido, mas com essa fatalidade que aconteceu aí, é importante que se reveja esses valores para essas entidades. As famílias que foram afetadas também, é importante que se tenha um acompanhamento dela, não só nessa isenção aí, por exemplo, do SAAI de 2 meses, os aluguéis sociais, mas que se faça esse acompanhamento de perto também, durante maior tempo aí, para ver o que vai ser. Porque às vezes fala assim, nós já demos 10 mil para essa família e agora eles têm que se virar. E será que depois desse tempo aí vai ter mais coisas para se fazer? Eles vão ter esse acesso fácil ao poder público para conseguir? E uma outra informação importante também, que eu acho que é uma questão que a gente vai cobrar durante todo o ano aí, foi o que o Igor falou, um conjunto habitacional para a cidade. Toda vez que acontecem essas catástrofes, a gente fica enchendo as escolas, a gente fica aí, pede as pessoas para procurar o aluguel, mas ninguém fala para onde que elas têm que ir. O aluguel que na nossa cidade já é caro, enquanto empresas chegam na cidade, o aluguel ele aumenta muito. Quando acontece esse tipo de situação, e que é recorrente na nossa cidade, é fácil da gente falar quais os anos que tiveram enchente, então não é um problema. Não é a primeira vez que acontece, o valor do aluguel vai lá em cima e fica difícil para essas pessoas. E a prefeitura não cobre o valor total do aluguel, só dá uma parte. Então é importante que se avalie esse conjunto habitacional, se faça um estudo, procure uma área na cidade aí que se possa construir. A cidade nossa hoje tem bastante dinheiro aí. E não é nem a questão de agradecer a mineração por estar olhando isso não, porque a mineração, trabalhei 10 anos. O que ela faz com esse dinheiro para a nossa cidade é a compensação. Ela explora a cidade, ela vem aqui e retira o nosso recurso. Então, ela só está fazendo a parte de devolver aquilo que ela já pega. E ela devolve pequena parte. Se eu não me engano, era 2% que era antes recolhido pela cidade, hoje é 3,5%. Então, pensa bem, ela só devolve 3,5% pelo tanto que ela explora a nossa região. Então, a gente tem que lutar para que isso aconteça na nossa cidade, mas isso são cobranças que a gente vai fazer ao longo do ano aí, que não vem ao caso no momento, mas quanto ao auxílio para as famílias e para o comércio, com certeza favorável. Essa é a minha justificativa, uma boa tarde a todos.
Eu vou fazer uma... funcionamento, vou falar talvez 10% do que eu gostaria de falar, até para evitar mais polêmica e julgamentos precipitados. Eu quero primeiro registrar aqui a participação de todos, a fala do pastor, quando ele chama para uma reflexão, e dentro da sua humildade que fala, não sou jurista, não sou um advogado, mas o meu entendimento é esse. Eu quero te cumprimentar, sabe, porque não existe pré-requisito para ser vereador, você ser jurista, ser advogado, você ser bacharel em direito, não existe. Às vezes, a representação do mais humilde, aquele que sabe assinar o nome, ler mais ou menos, ela consegue alcançar a rincões que jamais as nossas ações chegam. Para se ter uma ideia, vereador, a emenda que foi rejeitada, que hoje já seria rejeitada na votação também, isso aqui é porque não tinha condições dela resolver. Nós temos na bancada do povo dois operadores de direito, numa lei de uma folha, uma emenda, estiveram quatro erros. E cada um de nós, vereador, tem uma assessoria jurídica particular, mesmo porque nós não somos do ramo, nós precisamos aprender. Então, a primeira reflexão é essa. Nós estamos no momento de votar esse projeto. Não há temor de que o dinheiro seja desviado, seja tirado dessa finalidade. Não há temor, não há amparo legal para isso acontecer, embora estão tentando provar o contrário. A Lei 02, eu assumi com os colegas lá na minha sala, eu tiro essa lei de pauta, ela vai voltar dia 7 de fevereiro e vai ter reunião extraordinária 8, 9, 10. Vai ser na segunda, vai ter terça, quarta, quinta e sexta. Nós precisamos dar também uma resposta à população sobre o transporte coletivo. Ah, porque a Serra Verde devia ter isso, ter licitação, a realidade é outra, não tem licitação por opção do executivo. Vai ter mais 15 anos essa empresa aí. Foi opção dele. E por que foi opção dele? Porque lá atrás, quando Juninho Valdir Salvador era prefeito, ele colocou na lei que veio a esta Câmara, que eu inclusive votei, que o transporte seria 15 anos e poderia prorrogar por outros 15. Isso é a lei, foi o legislador. Quando ele fez essa lei, ele imaginava que o transporte funcionaria legal e que as coisas encaixariam. Ah, mas o transporte é ruim. É péssimo. O que está aí é horrível, o que está aí é... Todo mundo sabe disso, o prefeito sabe, os donos das empresas sabem, nós sabemos. Eu não preciso convocar uma audiência pública para ouvir o povo, para fazer um circo danado aqui, porque nós sabemos a necessidade dele. Ora, se o projeto vem para votação e é contra, vota contra e fala assim, a bancada de situação que... não precisa nem chamar a bancada do povo, não, porque às vezes a bancada do povo é do povo lá de casa, né, do povo que está lá debaixo da lama, vira e fala o seguinte, fala assim, ó, nós vamos votar contra, e vocês assumem, eu assumo, se der errado, eu vou dar a mão à palmatória e vai falar assim, eu errei, mas eu não fui omisso, e se o transporte público está igual está hoje, foi por omissão dos governantes que por ali passaram, inclusive a mim que estive lá 5 meses, que eu não tive uma ação efetiva, porque estava naquela loucura danada, a gente não sabia até quando ia. Asseguro a vocês, aqui não tem moleque, o Orlando tem um nome a zelar, o Pataro, que é amigo de todos aqui, inclusive mais amigo da bancada do povo, às vezes, do que meu amigo, que eu conheci outro dia, é um cara sério. Ô, gente, esse projeto foi discutido, não está aqui empurrando goela abaixo, não. Veio um secretário, ficou aqui 3 horas explicando sobre esse projeto. É como Morada Viva, o pessoal do Morada Viva esteve aqui, todo mundo era contra a situação, depois virou todo mundo a favor. Quando é sair, todo mundo meteu o cacete de novo. Então, é pressão popular que precisa? Olha, eu estou muito consciente, como o Léo falou aqui, eu vou votar, inclusive, a favor do transporte, vocês vão ver. Ah, 5 milhões, porque precisava abrir esse crédito, por que não pode engessar, criar uma série de rotas aqui, de falar que vai ter horário de manhã, de tarde, porque, por exemplo, se você pôr um horário diário para o saboeiro, que tem poucas casas, talvez vá buscar 1, 2 pessoas todo dia. Se você precisa colocar na água limpa, as pessoas usam aqui só para a área de saúde, pode ser que tenha que colocar uma vez só. E por que você não engessa? Você coloca, por exemplo, no Mazagão, 3 horários. Você chega a uma conclusão que 3 horários é muito, você tira um, ah, mas fez falta, volta aquele. Por isso que a estimativa de gasto é 2 milhões e 500, e poderá chegar a isso, serão muitas tentativas. Vamos dar um exemplo, o ônibus hoje não passa, a lotação não passa no Vandame. É um loteamento bem distante. Lá tem pouquíssimas casas. Se amanhã ou depois começar a ter mais casas, põe uma linha para o Vandame e faz uma experiência com ela. Antes você precisava, você não podia criar linha. Já de um tempo para cá, já pode criar essas linhas. Eu vou ater a essa conversa aqui no momento oportuno. E garanto aos senhores, garanto, não vai ser gasto nenhum dinheiro desse, não é para isso. São dotações orçamentárias diferentes. Nós vamos votar aqui no dia 7, ou vamos começar a votar no dia 7, essa matéria. Aí nós vamos discutir lá. E aí a mentira só dura enquanto a verdade não chega. nós vamos conseguir entregar esse projeto pela prefeitura, se não houver malabarismo, se preferir deixar o transporte do jeito que está, se essa foi a intenção também, fica do jeito que está. Mas nós vamos entregar isso aqui lá para o final de fevereiro, meados de fevereiro. O prefeito tem que regulamentar, segundo a empresa, assim que resolver, 3, 4 dias, isso já está, o transporte já volta, porque tem a garantia do pagamento. Então, isso vai acontecer lá. Nessas alturas, queira Deus, se todo mundo entregar a documentação, se a Secretaria de Assistência Social for ágil, principalmente desses moradores, até lá, todo mundo tem que ter recebido esse dinheiro. Ora, se você recebeu aquilo que lhe foi prometido, como que você tira para investir em outro lugar? Eu preciso ater a pouca fala, até para manter a tranquilidade, porque cabe ao presidente fazer, tentar harmonizar, tentar ser produtivo, mas às vezes é difícil, não é fácil, você que senta, você conversa, a conversa é uma, depois você vai para um outro rumo. Nada contra quem pede vista, quem vota contra, é o direito do vereador. Agora, vamos ser pelo menos honestos nas justificativas, vamos tratar a coisa pública como de fato ela deve ser tratada. Acima de qualquer lei, está o bom senso. E o bom senso diz nesse momento, nós devemos votar isso urgente, já devíamos estar entregando para a prefeitura abraçar essas pessoas. Tá? Resolve não, quem dera. Hoje nós podíamos estar aqui, sabe o que é? Votando em redação final, entregando e falando assim, gente, vamos fazer uma comissão para daqui 3 meses a gente reunir, conversar com o prefeito. Quem sabe dá para mais uma beiradinha para algumas pessoas que não conseguiram erguer. Eu, por exemplo, ninguém me viu na lama tirando foto aí, não viu. Mas nesse momento eu estava aqui no gabinete com o Orlando quase todo dia, falei, Orlando, pelo amor de Deus, a ideia primeiro era R$3.000, o Orlando aperta, é porque a Mariana soltou R$3.000, então vamos soltar R$3.000. Aí vamos conversar, não, nós temos que aumentar, não dá. Aí chega R$10.000, esses R$10.000 para essas famílias é mais de 5 milhões que vão rodar no comércio local. Ora, você dá R$20.000 para o comerciante, que também não está fazendo favor, o município tem essa condição de fazer esse aporte. Você dá R$20.000 e depois quem preparar vai vender mais outros mil aí para essa turma. Então, o que eu quero é deixar registrado nessa casa é o esforço de manter essa verdade. Não há. Gente, eu assumi, eu não sou moleque, eu assumi tirar o projeto. Eu falei, eu vou tirar o 02 para evitar problema. Ah, mas ele consta na lei. Ora, eu não faço a lei, não. A lei do executivo, quem faz é ele. Eu analiso o papel, eu analiso aonde que esse papel, essa escrita aqui vai atingir. Se quis o prefeito, para esse momento, colocar isso, ele está pensando em alguma coisa para frente? Podia vir sem isso? Podia. Mas os senhores também sabem que eu tive que suprimir um outro artigo da outra lei que tratava desse assunto, para um não contaminar o outro. E o outro, inclusive, estava errado, veio errado do executivo com a lei que não existe. Então, assim, eu quero pedir desculpa, eu quero pedir desculpa aos colegas, porque às vezes a gente tem que... não é aparecer, porque vocês sabem que até meu Facebook tentaram hackear ele aí, ele está até fora do ar, então não tem esse interesse também, não. Eu não sou da mídia, mas eu sou correto. Eu estive na prefeitura 5 meses, aponta qualquer um dos senhores, aponta qualquer um de um ato que eu tenha cometido que não foi a favor da população. Eu dei uma amostra, eu respeito e ajudo o Orlando, porque o que acontece? Tem uma pergunta aí, assim, outro dia o Arnaldo era 2019, era adversário do prefeito, hoje ele é aliado. Ô, gente, quem não vai aliar com os governantes para administrar a sua cidade? Eu sou obrigado a manter rusga, ficar com raiva, porque o Orlando, por exemplo, o grupo dele tirou o meu prefeito, para mim foi um dos melhores prefeitos que apareceu em Itabirito, Alex Salvador, ainda não foi superado na minha humilde análise. Tirou meu prefeito, ganhou a eleição de mim. Eu estava na posse dele aqui, ali em pé, batendo palma, porque eu não tinha nem lugar para sentar, porque eu estava voltando. Bati palma, sumi com ele. Enquanto você for respeitoso, enquanto você for trabalhador, enquanto você exercer com bastante carinho esse mandato, eu estou com você. Pergunta ao secretário se eu vou lá pedir alguma coisa. Eu não tenho telefone da maioria dos secretários, eu prefiro não me envolver, porque eu digo que eu precisar de falar alguma coisa a respeito da administração, eu vou falar. Indiquem, falam, o Arnaldo indicou fulano, indicou ciclano, ajudou, pôs fulano, foi beneficiado. Não tem. Eu não tenho essa relação. E fechando aqui, já para resumir, eu fui vereador aqui com alguns prefeitos. Acho até que está na hora de eu parar também, né? Porque eu acho que já está demais. Eu já fui com o Manuel, acho que por 2 mandatos, com o Juninho, com o Alex e agora com o Orlando. Talvez eu tenha sido nessa casa o mais crítico ao governo do Manuel. Isso vocês podem perguntar para ele. Pergunta ao Manuel qual foi o vereador que mais o ajudou nesta casa aqui na aprovação de lei. Está registrado nos anais dessa casa. Eu criticava ações, eu criticava coisas que não estavam certas, mas quando era chamado para um assunto aqui, eu estava presente. E assim, na minha humilde entendimento, não sou jurista, não sou, sou analfabeto, está dando certo na vida aí, mas também não preciso de curvar para ninguém, não. Vou ser sincero para vocês. Posso olhar nessa direção aqui com qualquer um. Outro dia estávamos na sala de um deputado federal em Brasília, conversando com ele sobre as questões de Itabirito, e nós sentamos conversando com ele de igual para igual. Estivemos com a ministra lá, Damares, sentamos conversando com ela de igual para igual. Não precisa, ninguém digno, seja aquele que está lá com a sua casa debaixo da lama, aquele que perdeu tudo, precisa curvar para ninguém, muito menos para algum político. Nós temos que conversar, é nesse nível, é olhando no olho. É uma pena que isso aqui até tem que ficar mais alto um pouquinho, podíamos estar aqui até no mesmo nível, mas quiseram os legisladores para ter um destaque à mesa diretora, que nós ficássemos aqui. E toda vez que eu desço e fico aí nessa parte de baixo, eu sento ali como estava sentado, eu me chamo à reflexão de saber o seguinte, eu sou igual a todo mundo. Precisava ter um aqui para ser presidente. Podia ser qualquer um dos 13 aqui, ou podia ser especialmente um dos 13. Nós estaríamos bem representados, estaríamos construindo, estaríamos, de certa forma, produzindo. Termino agradecendo carinhosamente, pedindo aos colegas vereadores que, por mais que não tenham entendido essa condução, que me desculpem, mas a gente vai ouvindo um bocado de coisas, de vez em quando também você tem que falar. Aliás, eu estou contratando uma pessoa para me ativar minha rede social, porque eu estou escutando tanta bobagem, aí eu vou começar a dar alguns recados também na rede social. E não curvo também, não. Nasci para ter medo também, não. E vou continuar nessa linha. Eu quero falar com os senhores que nós vamos convocar uma reunião. Vão acabar a votação aqui, né? Na verdade, eu nem coloquei, né? Teve os manifestos, mas vão colocar. Então, esse projeto de lei 03 está em primeira discussão, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram manifestar. E, sem objeção nenhuma, o projeto está aprovado. É praxe dessa casa, vou só explicar quem está aqui. Normalmente, quando há uma votação por unanimidade, a gente convoca e já vota em seguida. Vou pedir a vocês que estão ansiosos para isso, que perdoem, não vou convocar isso ordinariamente agora, porque diz o nosso regimento que você tem 24 horas de convocação para outra reunião, para amanhã ou depois não falar assim, atropelou, passou por cima, conduziu errado, que qualquer um desavisado que entrar na justiça pode cancelar que não houve o trâmite normal da votação. Quis o nosso regimento que 24 horas. Nós fizemos isso aqui outras vezes, votamos um atrás do outro, principalmente quando era projeto bom para nós. É bom até que anda mais rápido. Mas, nesse caso específico, nós vamos votar desta forma. Nós vamos convocar amanhã e os vereadores, aquilo que eu falei com vocês, nós temos divergências aqui, muita. Tem gente que tolera o outro porque não tem outra opção. Tem uns que, às vezes, estão querendo até me matar aqui, mas também nasci nesse mundo para ser semente. Então, vão lutando. Mas, quando é um bem comum, essa casa não furta. Essa casa abraça. Tivemos essa dificuldade de entendimento? Tivemos. Tivemos heróis. Mas a casa não furta, vota sim. E dessa forma foi estabelecido aqui a vontade daquele que precisa. Portanto, agradeço a presença de todos e, em nome de Deus, declaro encerrado os trabalhos dessa reunião e convoco para amanhã às 17h30 a segunda reunião. Aí nós votaremos na segunda em redação final. A menos... mas para uma votação no sábado também não vai dar hora, né? Então deixa para segunda. Um abraço e muito obrigado a todos.